ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, vacinação contra a Covid-19.
9 estados ultrapassam marca de 90% da população-alvo vacinada com a primeira dose. Glauco de Queiroz.
Já completaram o esquema vacinal 79% do público-alvo formado por pessoas com 12 anos ou mais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
De olho nas publicidades com preços de combustíveis com uso de aplicativos de descontos.
Ministério da Justiça e Segurança Pública quer evitar propaganda enganosa.
E a Voz do Brasil está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Direto do pavilhão da semana, vamos entrevistar ao vivo o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já começou e este ano traz muitas novidades com o tema Transversalidade da Ciência.
É, e nós vamos direto para lá, no pavilhão de exposições no Parque da Cidade, em Brasília, onde está a repórter Gabriela Noronha, ao lado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Boa noite, Gabriela. Como é que está o movimento por aí?
Boa noite, Gabriela, Nazi, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Olha, as atividades do dia já estão se encerrando, mas por hoje ocorreram várias oficinas e palestras. E aqui comigo, então, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer falar com vocês.
Prazer todo nosso, ministro. Então, são várias atividades aqui na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, né? O senhor poderia destacar quais são as principais novidades deste ano?
Olha, uma das coisas muito importantes desse ano é para aquelas pessoas que queiram conhecer mais a respeito das atividades do Ministério no combate ao Covid. Nós temos aqui a Rede Vírus MCTI, uma rede formada por pesquisadores, cientistas que conhecem tudo de viroses emergentes, e eles nos deram todas as diretrizes e estratégias que o Ministério seguiu durante 2020. Eles foram montados lá, essa rede foi montada em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2020, e o Ministério tem trabalhado, né, com essa coordenação desde então. Então nós temos desde desenvolvimento de testes diagnósticos, sistemas de proteção individual, sistemas de proteção coletiva, medicamentos, monoclonais, plasma, vacinas. Então, o pessoal que tem curiosidade para saber como é que se faz esse sistema todo, nós temos essa informação aqui num um stand especial para isso. Além disso, né, nós temos todas as unidades do Ministério, unidades de pesquisa do Ministério, estão expondo aqui. E isso tem muitos desenvolvimentos. A gente ouve muito falar a respeito de Amazônia, não é? Então a gente tem toda uma parte aqui de biodiversidade, de todos os biomas, inclusive da Amazônia, com todos os nossos projetos lá. O pessoal vai ficar realmente impressionado com o que é feito pelo Ministério dentro da Amazônia, com desenvolvimento sustentável para valer. Projetos novos também, como o SALAS, são laboratórios remotos. Projetos como o Amazon Face, que está sendo construído agora para medição de carbono, dióxido de carbono. Então tem muita coisa interessante nesse sentido. E as nossas novidades aqui para esse ano de 2022, né? Vai entrar o Instituto Nacional do Mar, então tem muita informação sobre isso na questão de oceanos, mais um Criosfera na questão de Antártica também. Ou seja, o pessoal vem para cá, vai conhecer muito. Fora, né, obviamente, os outros ministérios. Nós estamos aqui, por exemplo, esse aqui é o stand aqui do Ministério das Comunicações. Nós temos também o Ministério da Educação aqui conosco, Cidadania, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, né, e muitas outras instituições, o MDR também, Desenvolvimento Regional aqui conosco, né, a parte militar, a parte de polícias, ou seja, tem diversão e tem conhecimento, que é mais importante para todo mundo.
Olá, ministro, uma boa noite. Eu queria perguntar uma coisa. Um dos objetivos é chamar a atenção das crianças e jovens para a ciência?
Ministro, acho que o senhor não ouviu. O Nazi do estúdio perguntou que um dos objetivos é chamar a atenção dos jovens, dos adolescentes, é despertar esse interesse pela ciência?
Exato. Essa é a ideia, justamente que nós possamos. Tem muitos alunos, você vê que entra aqui as escolas, eu fico realmente impressionado assim, né, com isso. E você vê muitos jovens professores. Hoje à tarde teve entrega de medalhas para alunos ganhadores de Olimpíadas Científicas. Nós lançamos também o tema para o ano que vem, né? O tema do ano que vem é o bicentenário da independência, né? São 200 anos de ciência ao longo desses dois séculos, né? Desde da declaração da independência aqui até os dias de hoje. E então, isso é uma coisa muito bonita, você poder trazer os jovens, que eles olham aqui, de repente eles conseguem ver, pô, sabe o que eu gosto disso aqui? Eu gosto de inteligência artificial, né? De repente eu posso, ou eu gosto aqui de comunicações, né? Pode achar a sua carreira aqui. Então, é muito bacana. Aliás, né, eu queria parabenizar também, né, a Voz do Brasil por ter esse espaço, esse stand aqui dentro de uma área de divulgação de ciência e tecnologia. A gente precisa disso no Brasil.
Ministro, falando um pouco mais sobre as oficinas, né, que são muitas atividades voltadas aí para os adolescentes, para as crianças, e uma delas mostra a construção e lançamento de foguetes em garrafa PET. A ideia é também atrair os jovens com conhecimento e diversão aí para esse assunto.
Essas atividades de oficina são lúdicas, assim, é interessante que você pega desde a garotadinha, né, que está ali pequenininho, olhando aqueles foguetes e começa a ver, começa a imaginar, pô, como é que esse negócio voa, né, o que muda a trajetória, o ângulo muda alguma coisa, essas aletas no foguete. Então começa a identificar elementos de conhecimento de física, muitas vezes química, dependendo do que tem dentro do foguete, com a vida prática. E também tem diversão, assim, né, pura, também tem escorregador para crianças, oficinas de computação, também outra coisa interessante, robótica, o SESI está aqui com a robótica, o SENAI também aqui com são unidades móveis, né, que desde o sistema motopropulsor de aviões, nanotecnologia, ou seja, um negócio muito bacana para todo mundo, tem diversão para toda idade.
Ministro, empreendedor também tem oportunidade aqui na semana?
Tem, esse é um ponto. Lembrando que ciência, tecnologia e inovações, o Ministério ele cumpre aí uma função bastante ampla e estratégica para o país, como uma ferramenta, né, para desenvolvimento de todos os setores. E a gente precisa transformar conhecimento em nota fiscal, em mais empregos para o país. Esse é o famoso, eu mesmo, muitas vezes, como ministro, eu faço aquela pergunta, acho que todo brasileiro quer fazer. Tipo assim, e daí? Ah, eu tenho esse conhecimento dessa coisa, assim, Paulo. E daí? Como é que isso aqui chega na minha vida? Como é que isso aí vai se transformar num novo emprego? Como é que isso aí vai se transformar num novo sistema, num novo produto? Então, a gente faz muito aqui esse transbordamento da ciência. Isso inclui trazer possibilidades para aqueles que querem desenvolver o seu negócio. Então, nós temos aqui, por exemplo, a FINEP, junto conosco, a Embrapi, né, o próprio CNPq está aqui também. Outras entidades, nós temos empresas participando e entidades de outros ministérios que podem olhar para aquilo e falar, pô, sabe que isso aqui é uma maneira de a gente transformar esse produto, esse conhecimento num produto. Nós temos também a nossa Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos aqui dentro, que também dá um monte de dicas, né, para quem quer investir em ciência e tecnologia. Então, para aqueles que têm uma ideia aí, queiram desenvolver, seja dentro da sua garagem, seja na sua universidade, o seu trabalho de graduação, o seu trabalho de mestrado, doutorado, ou os professores, né, ou empresas queiram desenvolver algum tipo de sistema novo, vem para cá que também tem muitas soluções interessantes.
Ministro, então a ideia é mesmo popularizar, né, mostrar para as pessoas como a ciência, a tecnologia são coisas importantes no dia a dia mesmo.
Isso eu coloquei como uma das nossas prioridades na gestão lá no começo, porque a parte de divulgação científica no Ministério, ela ficava lá embaixo, bem escondido, vamos dizer assim, e não pode. Isso é uma coisa extremamente estratégica para o país, então hoje em dia nós temos uma Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência que faz essa popularização, mostrar para as pessoas que a ciência está no seu dia a dia. Nós temos o POP, né, que também é uma área de popularização da ciência, e isso a gente tem usado em várias cidades. É a criação de uma série de sistemas para levar ciência e tecnologia para dentro das escolas, que a gente chama ciência na escola, trazer formação de professores de ciência, trazer os alunos de ensino fundamental, ensino médio, para dentro de laboratórios das universidades, para começar a sentir o que é ciência de verdade, levar os pesquisadores para dentro das escolas também, para ver que eles podem transmitir muita coisa, podem inspirar muitos jovens. Então, eu tenho muito orgulho dessa secretaria que foi criada e o trabalho que eles têm feito. Aliás, tudo isso aqui é organizado por essa secretaria. Eu queria aproveitar para parabenizar todos da secretaria por isso, né? E que as pessoas percebam, né, que a ciência está aí. A ciência é o que tem salvado o planeta, muitas vidas salvas no planeta, agora, durante a pandemia. O Brasil, ele nós temos agora um país muito mais preparado para as próximas pandemias que vão acontecer. É bom a gente não ficar tipo assim. Às vezes eu falo isso, o pessoal fala, pô, você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. Vão acontecer outras pandemias, a gente tem que estar melhor preparado. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tem feito o dever de casa, né, criando, primeiro, a formação de pessoas, né, de conhecimento para isso, a formação de toda uma coordenação adequada para enfrentar as próximas pandemias. O Brasil vai ser independente em vacinas, por exemplo, a partir do ano que vem. O Brasil vai ter um sistema muito mais independente em termos de produção, desenvolvimento e produção de medicamentos, sistemas para a saúde, toda uma rede de laboratórios, que eu chamo aqui de um programa escudo, inclusive um laboratório de nível de biossegurança 4, ou seja, a gente aprende a lição, né, e coloca para frente, é um legado aí dessa gestão do Ministério para os futuros, né, brasileiros aqui, e vai proteger, vamos dizer, salvar muitas vidas, milhões de vidas.
Ministro, nós agradecemos então sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil. E eu volto com vocês aí no estúdio, Nazia, Gabriela.
Nós aqui no estúdio também agradecemos a participação do ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, aqui na Voz do Brasil.
E durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o visitante vai poder conhecer sobre as tecnologias relacionadas à internet e 5G.
E entender um pouco mais sobre esse novo padrão de conectividade, que promete modernizar e agilizar o dia a dia do brasileiro.
A Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações, a Secretária Executiva do Ministério das Comunicações, Estela Dantas, falou do impacto do 5G no país.
O 4G ele veio para conectar as pessoas, o 5G chegou para conectar a indústria, né? As coisas. Tanto na sua casa, vai ser possível você observar essa grande diferença para você se relacionar com os objetos, com os aparelhos, quanto na indústria. Na indústria vai ser uma automação impressionante, o agro está contando muito com isso, né? Então nós temos vários setores da indústria que estão apostando forte no 5G. O 5G representa mais avanço, representa um novo momento da economia brasileira. Vão surgir novos mercados de trabalho. Então, assim, é importante que os jovens, os estudantes que estão participando hoje desse evento, eles percebam que eles vão ter que se aprimorar mais, estudar mais. Tem um novo mercado que eles podem descobrir, que eles podem se perceber aptidão, né, afinidade, porque vão vir novos mercados, novas profissões que vão surgir.
Momento Saúde.
9 estados ultrapassaram a marca de mais de 90% da população adulta imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Já foram aplicadas mais de 314 milhões de doses.
E cerca de 14 milhões de brasileiros receberam dose de reforço.
9 estados ultrapassaram a marca de 90% da população-alvo vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São eles Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul. Até agora, o governo federal já distribuiu mais de 378 milhões de doses. 314 milhões foram aplicadas no braço dos brasileiros, sendo que 159 milhões foram a primeira dose. Já completaram o esquema vacinal 79% do público-alvo formado por pessoas com 12 anos ou mais. Quanto às doses de reforço ou terceira dose, foram aplicadas em mais de 14 milhões de brasileiros. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a importância da política de vacinação.
Com o avanço da vacinação, a gente percebe uma diminuição no número de casos e uma diminuição do número de internações e também do número de óbitos. E esse resultado só foi possível graças às vacinas que o governo federal adquiriu e o esforço de estados e municípios na aplicação de todas essas doses.
Para o ano que vem, o governo já garantiu mais 354 milhões de doses da vacina. E para dar continuidade à campanha, somente neste domingo, 3 milhões e 600 mil doses da Pfizer desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição será feita de forma proporcional e igualitária entre os estados após checagem da qualidade dos imunizantes. Reportagem Glauco de Queiroz.
A entrega faz parte do segundo contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 100 milhões de doses.
Já foram aplicadas no país 153 milhões de doses da vacina da Pfizer.
Estamos falando sobre mais de 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Pfizer que chegaram hoje ao Brasil.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
615.744 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.370.388 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 22.147.476.
E o Brasil deu mais um passo no programa Genomas Brasil, que vai sequenciar o DNA de brasileiros para ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças raras e complexas, como câncer e doenças cardiovasculares.
O Ministério da Saúde inaugurou hoje o Laboratório de Biologia Molecular Professor Dr. Fernando Eugênio Santos Cruz Filho, no INC, o Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro.
Este é o terceiro laboratório de sequenciamento genômico de alto desempenho do programa Genomas Brasil.
Fazer uma fezinha neste fim de ano na Mega Sena da Virada.
Você vai ouvir que, além do maior prêmio da história, parte do valor arrecadado financia projetos sociais.
Os detalhes daqui a pouco.
Os estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, por meio de videoprovas em Libras, a língua brasileira de sinais, podem consultar as questões em vídeo na internet.
Desde 2017, a comunidade surda, que tem Libras como primeira língua, pode usar o recurso de videoprovas para fazer o Enem.
Nessa modalidade, as questões e as opções de respostas são apresentadas por meio do vídeo.
A videoprova tem o mesmo número de questões da prova regular, apresentadas na mesma ordem e com igual valor.
Para consultar o conteúdo do exame deste ano, basta acessar o endereço youtube.com e digitar INEP na barra de buscas.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública quer impedir publicidades enganosas sobre preços de combustíveis com a utilização de aplicativos de descontos e outros benefícios aos consumidores.
Caso as publicidades não estejam claras, o consumidor pode e deve denunciar.
Os aplicativos que dão desconto e outros benefícios para clientes que abastecem os carros estão cada vez mais comuns. O objetivo é fidelizar o cliente, quem abastece sempre na mesma rede de postos, junta pontos e troca por descontos. Mas nem sempre o cliente consegue acessar as informações da promoção com clareza e muitas vezes abastece o carro pensando que o combustível está num preço e só depois descobre que o produto está mais caro. O analista ambiental João Paulo Ribeiro mora em Brasília e conta que a prática é comum. Para ele, além dos anúncios confusos e sem detalhes, as propagandas muitas vezes não explicam os detalhes da promoção.
Os preços, eles não ficam de forma clara. A maioria dos postos colocam vários preços, formando gasolina, etanol, diesel, por aplicativo, sendo que assim, se você está numa pista, você não vai parar o seu carro, você não vai diminuir a velocidade, porque você pode causar um acidente para ficar tentando observar todas as letras miúdas que estão ali naquele banner, né?
Para evitar propagandas enganosas de descontos em postos de combustível, o Ministério da Justiça e Segurança Pública começou uma investigação sobre a atuação de duas grandes redes de postos. Elas vão ter que prestar esclarecimentos sobre esse tipo de publicidade, como destaca a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Lilian Brandão.
Embora se reconheça que o oferecimento de descontos não seja, em hipótese nenhuma, uma prática ilegal, a forma como as informações têm sido apresentadas nos postos de combustíveis não são adequadas e claras. E elas estariam, sim, induzindo o consumidor ao erro, que obviamente viola o Código de Defesa do Consumidor no seu direito mais fundamental, que é o de informação clara e inteligível.
O Ministério da Justiça recomenda a atenção dos motoristas e, caso o consumidor encontre uma prática abusiva, ele deve fazer a denúncia em órgãos como PROCON, Ministério Público e Defensoria Pública. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil foi escolhido como sede de um dos escritórios regionais da Organização Mundial do Turismo no mundo.
Este vai ser o primeiro escritório da entidade nas Américas, que vai buscar alinhar e desenvolver medidas para fortalecer o setor no Brasil e demais países do continente.
O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse que a novidade vai valorizar o turismo brasileiro no mundo.
Conseguimos mostrar para o mundo o nosso potencial e fechamos esse, que é um dos maiores anúncios para o turismo do Brasil há décadas. Essa parceria vai trazer a prestação de assistência técnica para identificar oportunidades de investimento em toda a região. Vai promover educação e treinamento e desenvolver pesquisas sobre sustentabilidade, com o objetivo de fomentar os destinos turísticos nas Américas.
A previsão, de acordo com o Ministério do Turismo, é que o escritório seja inaugurado no ano que vem.
Fim do ano e está chegando.
E tem muita gente sonhando com a Mega Sena da Virada.
O concurso deste ano promete o maior prêmio da história, 350 milhões de reais.
E você sabia que o valor arrecadado nas loterias federais não vai somente para os ganhadores?
Parte desses recursos é repassado para investimentos na área de educação, saúde, cultura e esporte.
Sorte tem quem acredita nela e para atraí-la vale uma ajudinha na cor da roupa, uma folhinha de arruda na orelha e até mesmo um pé de coelho no bolso. Tudo na tentativa de ser um novo milionário da Mega Sena da Virada, aquela que não acumula. A auxiliar administrativa Rosângela Souza e a dona de casa Francisca Rodrigues já estão com as sortes lançadas. Agora é só esperar o dia 31 de dezembro para realizar os seus sonhos.
Eu espero, né? Tô aguardando. Planejar, né? Sentar e fazer. Fazer bobagem, não.
Mas ajudar a família, viajar muito, aí dá pra fazer muita coisa, né?
Este ano, o concurso especial promete o maior prêmio da história. Cerca de 350 milhões de reais. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com 5 números. E assim por diante. O valor do prêmio encheu os olhos dos brasileiros que já estão lotando as casas lotéricas. O operador de caixa de uma lotérica em Brasília, Bruno Leão, acredita que o movimento vai aumentar ainda mais.
O movimento já aumentou, né? E até o final a expectativa é que aumente mais ainda. O pessoal tudo querendo ganhar os 350 milhões.
Quem quer testar a sorte no último dia do ano e fazer a fezinha especial, o volante específico da Mega Sena da Virada já está disponível nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. E é sempre bom lembrar que também é possível fazer o jogo pela internet. É preciso marcar de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no cartão. Mas o apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da surpresinha. E vamos brincar de fazer as contas. Caso apenas um apostador acerte os números e aplique todo o dinheiro recebido, os 350 milhões de reais na poupança, o rendimento será de 1,5 milhão de reais por mês. E você sabia que as instituições também ganham sem fazer nenhuma aposta? É o chamado repasse social, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Para a parte da cultura, para a parte da segurança pública, para a parte dos esportes paralímpicos, no próprio INSS. Então, nós temos ao redor de 48% do que é arrecadado vai para diversas ações sociais do governo federal.
E se você ainda não fez a sua aposta, vale a pena tentar. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 6 meses a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas.
As tropas atuam em apoio ao governo do estado na Operação Arpão 1, de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, desde agosto de 2020, na região do Médio Solimões.
A prorrogação vai até 6 de junho de 2022.
E a Força Nacional de Segurança Pública também vai atuar na terra indígena Sararé, no estado do Mato Grosso.
As tropas vão auxiliar a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, na preservação da ordem pública e proteção dos moradores e do patrimônio.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública vale até 26 de abril de 2022.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Barroso do Supremo dá prazo de 48 horas para o governo se manifestar em ação que questiona a falta de exigência do comprovante de vacina para viajante.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não cabe a quebra de sigilo bancário como medida executiva atípica.
Justiça do Distrito Federal condena nova CAP a indenizar motorista que sofreu acidente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O governo tem 48 horas para se manifestar na ação em que o partido pede que o Brasil exija comprovante de vacina para viajante.
O prazo foi determinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Fábio Ruas.
O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal estabeleceu o prazo de 48 horas para que a Casa Civil e os Ministérios da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura se manifestem na ação em que o Partido Rede Sustentabilidade pede que o Brasil adote medidas recomendadas pela Anvisa, como a exigência de comprovante de vacina contra a Covid-19 ou de quarentena obrigatória para viajante. Depois de receber as informações, o ministro Barroso vai examinar o pedido de liminar para que o governo federal seja obrigado a adotar as ações que a Anvisa recomenda para conter o vírus.
Não é possível a quebra do sigilo bancário como medida executiva típica para satisfação de interesse particular.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em ação de execução, um credor pediu a quebra do sigilo bancário, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte dos devedores. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial do credor, considerando que o sigilo bancário só pode ser afastado para proteger o interesse público. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a jurisprudência do STJ admite meios de coerção indiretos caso o devedor tenha patrimônio expropriável e que o juízo adote tais meios de forma subsidiária. Assim como o Tribunal de São Paulo apontou que a suspensão das CNHs e a retenção dos passaportes por si só seriam desproporcionais e injustificáveis, terá que analisar novamente essas questões conforme o entendimento do STJ.
O Tribunal Superior do Trabalho aumentou o valor da indenização a ser paga por uma fabricante de autopeças ao espólio de um auxiliar de produção que morreu por conta de uma doença ocupacional resultante da exposição ao amianto.
O auxiliar de produção teve contato permanente com fibras de amianto durante 5 anos, sem as medidas mínimas de segurança.
Em 2016, o homem foi diagnosticado com um tipo de fibrose pulmonar. Morreu em 2017, no curso do processo.
A Justiça Trabalhista em São Paulo estabeleceu indenização ao espólio do trabalhador no valor de R$500 mil, mas o TST aumentou o valor para R$1 milhão.
Justiça Federal recebe denúncia contra envolvidos em irregularidades praticadas na execução de obras na BR-101, em Pernambuco.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Débora Raposo.
Segundo o Ministério Público Federal, a Operação Outline detectou a existência de grupo criminoso que atuou junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco e a construtora responsável pela obra, com o objetivo de desviar parte dos recursos destinados à obra mediante a simulação dos boletins de medição e a consequente realização de pagamentos indevidos. As provas analisadas revelaram que o desvio de recursos em relação aos pagamentos indevidos somou R$60 milhões. Os crimes apontados pelo MPF são os de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
A Justiça do Distrito Federal condenou a companhia urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, a pagar R$20 mil de indenização ao motorista que sofreu acidente por falha na manutenção de uma avenida no setor noroeste.
O motorista perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro e colidiu contra uma pedra que estava no canteiro central da via.
Segundo o autor da ação, o acidente ocorreu porque havia restos de obras, pedras e barro na avenida. Além disso, não havia nem iluminação nem sinalização pública no local.
O motorista foi submetido a 2 cirurgias e ficou afastado do trabalho por 180 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vota nesta terça-feira alternativas para conter a alta dos combustíveis. Debate alerta sobre exploração de brasileiros que vivem no exterior. Especialistas em educação relatam os prejuízos com o fechamento de escolas durante a pandemia. Boa noite. Em debate hoje com senadores, especialistas em educação relataram os prejuízos no ensino público causados pelo fechamento prolongado das escolas. A situação é ainda mais alarmante pela falta de infraestrutura. Pelo menos 25% das escolas públicas ainda não têm acesso à internet. Um dos pontos defendidos durante a reunião da subcomissão temporária que acompanha o ensino na pandemia foi a prioridade da educação nos gastos do orçamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
A diretora de Educação da Fundação Lehman, Camila Pereira, apresentou dados que comprovam o fechamento prolongado das escolas brasileiras durante a pandemia. Enquanto a média da OCDE foi de 58 dias, o Brasil ficou 178 dias sem aulas presenciais. Além do aumento do número de alunos sem a aprendizagem adequada, Carolina citou os demais problemas relatados pelos pais.
As crianças ganharam peso, ficaram mais agitadas, ficaram mais tristes. Os pais dizem que elas têm medo e, principalmente, um dado que me choca muito nessa pesquisa, 34% dos pais falam que os filhos perderam o interesse pela escola.
Segundo a Fundação Lehman, 34% das famílias também relataram que a quantidade de comida foi menos que suficiente durante a pandemia, reforçando a importância da merenda escolar para a segurança alimentar. Já a representante do Ministério Público Federal, Maria Cristina Manella, chamou atenção para a necessidade de garantir que as políticas educacionais estejam previstas no orçamento.
De nada adianta se construir uma excelente, linda, maravilhosa da política pública, né? Embora um bom planejamento seja essencial, se não houve a devida e adequada previsão orçamentária para executar aquele programa. Não adianta depois chorar o leite derramado e exigir que esse dinheiro venha para esse ou aquele programa.
Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, só é verdadeiramente prioritário o que está no orçamento.
Eu lembro sempre de uma frase utilizada muito pelo Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que foi procurador também do Ministério Público, que sempre coloca lugar de criança, de adolescente, de educação é no orçamento, né? Quer dizer, nós temos que olhar o orçamento para ver se a criança e o adolescente de fato são prioridade.
Na Comissão de Agricultura, o debate hoje foi sobre regularização fundiária e infraestrutura para o escoamento da produção agropecuária em Rondônia. O colegiado fez uma audiência na cidade de Buritis para discutir o desenvolvimento da região. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o presidente da Comissão de Agricultura, senadora Cir Gurgax, do PDT de Rondônia, Buritis é a cidade que mais cresce no Brasil. Com 40 mil habitantes e a 330 quilômetros da capital, Porto Velho, a cidade é grande produtora agropecuária. As principais demandas são regularização fundiária, conclusão da BR-421 e a duplicação da BR-364. Para a Cir Gurgax, a região tem potencial para aumentar a produção sustentável, mas precisa de logística.
Precisamos resolver esse problema que eu chamo de problema bom. Se nós precisamos de mais estradas, é porque nós estamos produzindo alimentos. Nós não podemos aumentar a produtividade sem podermos escoar a nossa produção.
O prefeito de Buritis, Ronaldo Oliveira, pediu ajuda aos órgãos federais.
Em nome da população de Buritis, vemos aqui nesse momento pedir socorro, na verdade, na regulação fundiária, na questão da nossa BR, nesse fortalecimento na agricultura do nosso município, não deixar a responsabilidade só para o prefeito, para os vereadores.
A audiência aconteceu na Câmara Municipal de Buritis.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, anunciou o lançamento do projeto de construção de um segundo porto marítimo gaúcho. Ele ficará localizado no pequeno município de Arroio do Sal, no litoral norte do estado. Reis destacou que o projeto avança na obtenção de licenças e autorizações de diversos órgãos e terá um investimento totalmente privado da ordem de 6 bilhões de reais. Ele acrescentou que o porto não beneficiará apenas Arroio do Sal, mas também outros municípios próximos. Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, registrou a aprovação de forma terminativa no Senado do projeto de lei que prevê assistência técnica a produtores rurais. Na opinião dele, a proposta é extremamente importante para a extensão rural e o fortalecimento dos institutos de assistência técnica na área rural e Emater. Ele ressaltou que essas entidades são a grande mola propulsora da assistência ao campo, sobretudo para o pequeno, micro e médio produtor.
Essa é a política pública que nós precisamos, tendo em vista de que o pequeno tem pouca assistência, pouca linha de crédito, particularmente as dificuldades que nós temos.
Pelo menos 4 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil atualmente, de acordo com dados oficiais. E a situação, muitas vezes, de exploração de jovens que vão tentar melhores condições no exterior, foi relatada durante debate na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 4,2 milhões de brasileiros vivem no exterior, de acordo com o Itamaraty. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou os diversos casos de exploração aos quais os brasileiros são submetidos fora do país.
Muitos acabam se colocando em situações extremamente complicadas e de vulnerabilidade. Vemos brasileiros e brasileiras sendo vítimas do tráfico de corpos humanos.
Graziela Rocha, coordenadora de projetos na Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e Juventude, citou o caso de meninos que vão muito jovens para o exterior, atraídos pela possibilidade de dinheiro e fama com o futebol.
Só são explorados e voltam endividados, voltam com lesões muito severas e muitos traumas, porque quando esse menino saiu de casa, ele saiu para ser o novo Neymar. E deu tudo errado, então ele vem com uma série de problemas psicológicos que precisa de apoio para esse retorno.
Os países que mais abrigam brasileiros são Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a criação de um fundo para estabilizar os preços dos combustíveis. E as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente podem definir novas regras para a regulamentação fundiária e licenciamento ambiental. A agenda das comissões permanentes do Senado com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar proposta que suspende a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos federais até o término da vedação do aumento de despesa com pessoal por força da emergência em saúde pública provocada pela pandemia e a criação de um fundo de estabilização dos preços de combustíveis. O relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a população não pode ficar à mercê da política de preços definida pelo governo.
Recente estudo do FMI aponta que os impactos da alta de preços dos combustíveis atingem países em desenvolvimento por mais tempo, agravando a inflação.
Ainda na terça, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor recebe o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para esclarecer denúncias de direcionamento de verbas do chamado orçamento secreto para a obra de mirante turístico próxima à propriedade dele, no Rio Grande do Norte. Na quarta-feira, as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente realizam reunião conjunta para votar projeto que tem o objetivo de facilitar a regularização fundiária no país. Após a reunião conjunta, a Comissão de Meio Ambiente pode votar a obrigação para que indústria e comércio sejam obrigados a estabelecer sistemas de logística reversa e reciclagem de produtos industrializados. A Comissão de Assuntos Sociais tem audiência pública sobre projeto de lei que assegura ao trabalhador aposentado ou pensionista o direito à desaposentadoria, enquanto a Comissão de Ciência e Tecnologia debate a internet 5G com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. E na quinta-feira, as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente fazem nova reunião conjunta. Na pauta, o novo marco legal para o licenciamento ambiental.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso deve analisar vetos, inclusive ao projeto de promoção da saúde menstrual.
Pauta da Câmara inclui proposta que disciplina a responsabilização de sócios de empresa.
Plenário torna crime adulterar placas de reboques de automóveis ou semi-reboques de caminhões.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que criminaliza a conduta de quem adultera sinal identificador de veículo não classificado como automotor, como reboques ou semi-reboques de caminhões. O texto visa aperfeiçoar o combate ao roubo de cargas, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna crime adulterar o número de chassi da placa ou qualquer outro identificador de reboques de veículos, o que engloba semi-reboques de caminhões, muito utilizados no transporte de cargas. Hoje, a legislação não prevê a punição para quem adulterar os números identificadores desses veículos, que não são considerados automotores. A ausência da tipificação desse crime no Código Penal já provocou até o cancelamento de uma ação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso interposto por dois acusados dessa prática. Isso aconteceu em 2018, e foi o que motivou o autor do projeto, o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, a incluir a medida na legislação. Para ele, a tipificação do crime pode até mesmo reduzir o roubo de cargas no país.
No dia 1 de outubro de 2019, a gente teve a informação de que a adulteração de placa de semi-reboque não constitui crime. Decisão acertada do STJ, justamente porque havia essa lacuna. A adulteração de placa e chassi de veículos motorizados era um crime, segundo o nosso Código Penal. Mas quando havia ausência do motor, ou seja, dos semi-reboques, não era composto como crime. E isso afeta muito o combate ao roubo de carga, à criminalidade.
O relator do projeto, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, concorda que a tipificação pode ajudar a polícia e a justiça a combaterem a ação de grupos organizados especializados nesse tipo de crime.
A não tipificação da adulteração de veículos não automotores tem feito que a justiça brasileira decida pelo trancamento de ações penais relacionadas à conduta de adulteração de reboques e monoblocos, por exemplo, dificultando sobremaneira a punição de organizações criminosas que comercializam esses objetos provenientes de roubo ou furto.
O projeto torna crime adulterar o número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer outro sinal identificado de veículo automotor, reboque e semi-reboque, sem autorização. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E a mesma pena vale para o funcionário público que contribuir para o licenciamento do veículo e para quem comprar, receber, transportar ou ocultar o reboque. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que torna crime adulterar a identificação de reboques segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que a comissão especial aprove o relatório de sua autoria, que trata da prisão em segunda instância. O deputado argumenta que a proposta visa combater a morosidade do judiciário e o excesso de burocracia, tornando o sistema mais efetivo e ágil.
Fábio Tradi afirma que a proposta não viola o princípio da presunção de inocência, mas permite que, em virtude do trânsito em julgado, os condenados cumpram as penas determinadas em tempo adequado.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela liminar que suspendeu o despejo na área da comunidade Dubai, na zona sul de João Pessoa.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, a desocupação promovida pela Prefeitura da capital colocou 400 famílias na rua de forma ilegal, cruel e desumana.
Economia.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica o corte de mais de 20 milhões de brasileiros que eram beneficiários do auxílio emergencial da lista de contemplados pelo novo programa de transferência de renda.
Na avaliação de Henrique Fontana, o presidente Bolsonaro age com o intuito de aparelhar as estruturas do Estado, beneficiando grandes empresários e prejudicando a população mais carente.
Enio Verri, do PT do Paraná, também afirma que com a criação do Auxílio Brasil, mais
mais de 20 milhões de brasileiros que recebiam auxílio emergencial vão ficar sem assistência do governo.
NUVR acha um erro acabar com Bolsa Família, que por 18 anos promoveu a distribuição de renda no país. Para ele, o governo Bolsonaro demonstra mais uma vez que pratica uma política de concentração de renda, de exclusão social e de empobrecimento da população.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, considera um ato irresponsável acabar com o Bolsa Família no momento de vulnerabilidade da população. Segundo o deputado, o programa era um símbolo da proteção social que tirou milhões de brasileiros da linha da pobreza e afastou o Brasil do mapa da fome.
Danilo Cabral também discorda do valor que será pago no Auxílio Brasil, por entender que não é suficiente para manter uma família com dignidade. Ele assinala que, embora discorde de vários pontos do projeto, só votou a favor por causa da grave situação social do país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta o aumento da miséria e da insegurança alimentar no Brasil. Ele destaca dados de entidades internacionais que mostram que, enquanto no ano de 2015, cerca de 76% da população se alimentava pelo menos 3 vezes ao dia, em 2021 este número caiu para 23% dos brasileiros.
Rogério Correia chama a situação de absurda e culpa o governo Bolsonaro pelos retrocessos. Ele afirma que, em visita a escolas de Minas Gerais, tem ouvido de professores que muitos alunos da rede pública estão passando fome.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, elogia a Comissão de Finanças e Tributação por ter aprovado o projeto que assegura, excepcionalmente nos anos de 2021 e 2022, o pagamento em dobro do abono anual devido aos aposentados e pensionistas do INSS.
Ricardo Silva salienta que a maioria dessas pessoas são idosas e não foram contempladas com políticas públicas durante a pandemia. Ele acrescenta que a comissão já previu como custear os benefícios e, por isso, acredita que não há motivos para travar a tramitação.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, também celebra a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação do projeto que cria um abono salarial extra para beneficiários do INSS para conter as dificuldades dos segurados durante a pandemia.
Autor do projeto, Pompeu de Matos, argumenta que o chamado 14º salário para aposentados e pensionistas, que deverá ser pago em 2021 e 2022, além de ajudar milhões de famílias, tem importância estratégica na retomada do crescimento econômico.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a sanção da lei do auxílio gás para famílias de baixa renda, fruto de uma iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Ayrton Faleiro explica que o benefício deverá ser pago no valor de R$ 52,00 a cada 2 meses, pelos próximos 5 anos. O deputado espera que esse tempo seja o suficiente para que as famílias saiam da situação de vulnerabilidade social.
Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD, comemora a entrega de equipamentos agrícolas às famílias produtoras de Carinhanha, no oeste da Bahia. Segundo o deputado, por meio de suas emendas e com apoio da Codevasf, a agricultura familiar e as associações rurais de todo o sudoeste baiano têm se fortalecido.
Charles Fernandes ainda celebra a autorização da licitação da BR-030 e pede que as obras da BR-135 sejam retomadas. Ele afirma que as duas rodovias são importantes para a trafegabilidade do interior do estado, mas principalmente para a logística de escoamento da produção agrícola.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL, ressalta que a bancada de Minas Gerais destinou R$ 110 milhões de reais, oriundos de emendas, para as forças de segurança do estado.
Delegado Marcelo Freitas também destaca que encaminhou recursos de emendas de sua autoria para os municípios de Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, Nova Porteirinha, entre outros.
Esporte. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, lembra que nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil trouxe 72 medalhas, mais de 3 vezes o número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Para o deputado, o bom desempenho é fruto do trabalho de base e das competições que incentivam o desenvolvimento de talentos.
Por isso, Otávio Leite elogia a realização da 14ª edição das Paralimpíadas Escolares, com a participação de mais de 900 alunos de todos os estados em 13 modalidades. O deputado parabeniza os atletas, os treinadores e as famílias pela integração em torno do esporte.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, volta a defender a construção de espaços adequados para a prática do grau, atividade em que motociclistas andam apenas sobre a roda traseira do veículo. Ela destaca evento da modalidade realizado no Parque de Exposições do município de Lagoa Santa, recentemente.
De acordo com Alê Silva, o sucesso do encontro mostra que é possível praticar o grau com segurança e sem cometer infrações de trânsito. A deputada ressalta que o evento em Lagoa Santa contou com a presença de muitos adeptos.
Homenagem. Luísa Canziani, do PTB do Paraná, celebra a aprovação da proposta de sua autoria, que institui o Dia Nacional da Pessoa com Visão Monocular, a ser celebrado anualmente em 5 de maio. A deputada acha importante esse reconhecimento para que a sociedade respeite as limitações dessas pessoas.
Luísa Canziani ressalta que a instituição do Dia da Pessoa com Visão Monocular vai incentivar a realização de debates e campanhas de alerta para evitar a discriminação e permitir que essas pessoas pratiquem o pleno exercício da cidadania. A proposta segue para o Senado.
Política. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a pesquisa da consultoria Atlas, que aponta que 60% da população enxerga o governo federal como ruim ou péssimo. Por outro lado, ele destaca que a avaliação positiva de Bolsonaro caiu para 19%, a menor já registrada.
Para João Daniel, os dados mostram que o povo brasileiro já percebeu que o atual governo é o responsável pela crise na economia, pelo aumento do desemprego e pelo descaso com a vida.
Valmir Assunção, do PT, critica a homenagem que a Câmara fez a Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, o presidente não deveria ter recebido a medalha de mérito legislativo porque não prestou nenhum serviço relevante ao país. Ao contrário, o deputado afirma que Bolsonaro é responsável pelo aumento da fome, da miséria e do desemprego.
Valmir Assunção também elogia o governo da Bahia por apoiar a realização do 4º encontro do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O deputado afirma que só será possível combater o racismo se o país adotar políticas públicas para garantir a sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais.
Votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, antecipou que os deputados devem fazer um esforço concentrado para aprovar matérias pendentes até o dia 17, inclusive a lei orçamentária para 2022, antes do recesso parlamentar.
Além da prorrogação do prazo de adesão ao programa de regularização tributária, outros projetos devem movimentar a pauta dos deputados no mês de dezembro. Saiba mais na reportagem de Cid Queiroz.
Nesta reta final do ano legislativo, parlamentares vão fazer esforço concentrado para limpar a pauta. É o que explica o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Com muitas possibilidades de nós encerrarmos todos os eventos até o dia 17, num esforço concentrado de terça, quarta, quinta e sexta, envolvendo todas as votações de projetos, inclusive a lei orçamentária para o ano de 22.
Nessa entrevista, depois de reunir o Colégio de Líderes, Lira citou o projeto que prorroga o prazo de adesão ao Refis entre as matérias que devem ser votadas.
Temos aí matérias de relevância ainda até o final desse ano, como o próprio Refis e a discussão da PEC dos precatórios.
Havia também expectativa de votar o piso da enfermagem aprovado no Senado, junto com a proposta da Câmara das 30 horas para os enfermeiros, profissionais que estiveram na linha de frente do combate à Covid. Mas, segundo Lira, o tema ficou também para o ano que vem.
Discussão do piso de enfermagem por maioria absoluta dos líderes. Eles decidiram por mandar para a comissão, não vem direto a plenário. Com relação a outras matérias, pautas dos deputados.
Essa pauta dos deputados são prioridades de votação apresentadas pelas bancadas dos partidos. São mais de 40 propostas. Entre as que já tem relator designado, estão o projeto que prorroga o prazo de vigência de incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o que prorroga a vigência da Lei de Cotas, O projeto para elevar a margem consignável para o desconto em folha de pagamento, o que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos e o que institui o Código de Defesa do Empreendedor. Projetos que tiveram urgência aprovada nos últimos dias também podem entrar na pauta, como a proposta que disciplina a responsabilização de sócios de empresa. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defendeu o projeto.
É importante essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não pode ser afetado o patrimônio dos sócios que não estão envolvidos em qualquer ilícito. Tem que justificar muito bem e caracterizar a responsabilidade. O patrimônio também não pode ser afetado, o patrimônio conquistado antes daquele ilícito. Portanto, não pode ser banalizado esse instituto.
E está prevista também para esta terça-feira sessão do Congresso para votação de vetos presidenciais. A líder do PSOL, deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, cobrou a votação desses vetos.
Ao menos 26 vetos pendentes de deliberação que já extrapolaram seu prazo constitucional de 30 dias. Há vetos importantíssimos, como, por exemplo, o veto lamentável do presidente da República, que quer negar dignidade menstrual para as meninas e mulheres vulneráveis do Brasil.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
No plenário da Câmara, deputados se manifestaram contra outros vetos presidenciais. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, apoia a derrubada do veto que retira dotações específicas na lei orçamentária para o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias em 2022.
Fábio Henrique ainda pede a aprovação de duas propostas que, segundo ele, reconhecem direitos e corrigem injustiças em relação aos agentes. Uma trata da aposentadoria especial e a outra dispõe sobre a responsabilidade financeira da União na política remuneratória desses profissionais.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também defende que o Congresso derrube o veto presidencial que retira da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem a previsão de reajuste do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Na opinião de Pedro Kzai, não é possível pensar em melhorar a saúde sem valorizar os profissionais que, neste período de pandemia, demonstraram o quanto são imprescindíveis para a proteção da vida.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, manifesta apoio à luta dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, que reivindicam um piso salarial de pelo menos 2 salários mínimos.
De acordo com Joseildo Ramos, o trabalho dos agentes deve ser valorizado, pois são responsáveis por ações de promoção e vigilância em saúde. Para o deputado, os profissionais atuam como um braço importante do SUS, segundo ele, o maior sistema público de saúde do mundo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 10 horas, os resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O PNPC possibilitou que mais de 60% das organizações públicas de todo o país conhecessem seus riscos e vulnerabilidades à ocorrência de fraude e corrupção. No evento também será lançado o módulo do roteiro de atuação do E-Prevenção, uma plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção. Conheça a iniciativa e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.